E já estamos com a nossa convidada aqui nos estúdios. Participa conosco agora a secretária de saúde aqui de União da Vitória, a Paula Fernanda Guaglio Crisanovics. Ela participa para falar sobre a saúde da mulher. Vamos falar sobre a importância do preventivo ou Papa Nicolau, o exame que é muito conhecido pelas mulheres. E também hoje conosco a repórter Mariana Onesco. Mariana, é uma satisfação em dividir os microfones com você nesta segunda-feira. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Paula, nossa secretária. Boa tarde a todos que nos escutam. E, de fato, é um prazer e é ainda mais interessante falar sobre um tema tão importante para nós, mulheres.
Exato.
Enfim, a prevenção e um exame que é simples, a gente vai falar mais sobre isso. É, tem aí de graça na rede do Sistema Único de Saúde e que pode aí ajudar a detectar uma série de doenças, principalmente o câncer. Muito bacana a nossa entrevista. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vanessa, Mariana, todos que nos escutam. É um prazer muito grande estar aqui, em especial falando desse tema tão importante da saúde da mulher. É, essa conscientização, essa divulgação da importância de que cada mulher tem para se cuidar.
De início, as mulheres hoje estão mais preocupadas com a sua saúde?
Sim, estão realmente mais preocupadas com a sua saúde, mas o que a gente observa é que são sempre as mesmas que procuram o sistema de saúde. Então, o que a gente precisa é conscientizar, é chegar a essas outras mulheres, o porquê que elas não estão indo ao serviço, porquê que elas não estão se cuidando. Esse é o nosso trabalho dia a dia nas unidades.
Há tantas informações, não é mesmo, Mariana, por WhatsApp, redes sociais, de conversas entre mulheres, e este é um assunto que poderia ser muito bem fomentado, né, Paula? Vamos lá, vamos juntas, vamos Sim. fazer o exame do preventivo, concorda?
Poderia ser, a gente sabe que existem aí as campanhas, especialmente ali até fomentado pela rede feminina, né, o Outubro Rosa, isso eu imagino que deve ter elevado os números de mulheres que vão, mas curioso essa tua informação de que são as mesmas, são as clientes, né, dá pra gente dizer, do Sistema Único de Saúde que se cuidam. Que perfis elas têm? São mulheres mais velhas, são mais jovens, quem é que está em dia com a sua saúde?
São as nossas usuárias habituais do sistema. Então, o que a gente procura sempre é procurar por aquelas que não vêm, não as que são faltosas, mas as que não nos procuram. Por que não estão vindo? Se tem, a gente sempre pergunta, estão procurando outro local? Tranquilo, né? Pode procurar onde for melhor para elas, mas tem que se cuidar, tem que estar em algum local se cuidando.
Mariana e Paula, o ouvinte pode participar junto com a gente. As dúvidas sobre o preventivo, sobre o exame Papa Nicolau, pelo 99871-0002. Participe com a gente, 99871-0002.
Vamos começar então aí com a Paula, começando explicando mesmo o que é, Paula, esse exame preventivo do câncer do colo de útero.
É um método manual, né, realizado pelos profissionais de saúde, pode ser pelo médico, pode ser pelo enfermeiro, para detectar as alterações nas células do colo do útero. É a principal estratégia para detectar as lesões precoces antes mesmo do início dos sintomas sentidos pela mulher. Ele é um exame que no início ele pode, às vezes, ser um pouquinho mistificado, né? Às vezes a mulher tem as vergonha, receio de ir, mas com uma boa técnica, com delicadeza do profissional, tudo pode ser resolvido e realizado da melhor forma possível.
Até um tempo atrás, tinha rumores de algumas mulheres de que diziam que iam até o posto de saúde. Isso não é uma realidade apenas de União da Vitória, mas vários comentários em cidades aqui da região, com medo de que saísse alguma informação de lá de dentro do posto de saúde, que é um exame extremamente pessoal,
íntimo,
né?
Muito íntimo.
Muito íntimo. E essas informações, pelo contrário, são discretas, ficam no posto de saúde, Paula.
Isso é, assim, inadmissível. Né? Isso existe, o sigilo profissional de todos os profissionais da saúde, são, assim, todas as informações são confidenciais, fica tudo no prontuário eletrônico que só os profissionais credenciados é que têm acesso, e essas informações não apenas na saúde da mulher, em relação ao câncer do colo de útero, mas os testes rápidos pré-natal, todas as informações que se tem conhecimento pela profissão, nunca se deve informar, comunicar, sem que seja por consentimento da pessoa, né, da paciente.
E é interessante que nessa mesma linha a gente pode dizer, as mulheres também se sentem um pouco mais à vontade quando são examinadas por mulheres, né? Ficam um pouco mais à vontade, porque a gente sabe que é um exame mais delicado, íntimo, como a gente falou. Isso existe realmente ainda, as mulheres temem, assim, tem um pouquinho de receio quando são homens fazendo o exame? Qual é a dinâmica, o funcionamento aqui na Vitória?
Algumas vezes, sim. Elas procuram mais por mulheres, por enfermeiras, muitas vezes. Mas nós temos enfermeiros, homens também, que são altamente capacitados, mas conforme a necessidade, conforme a solicitação da paciente, da usuária, né? Se ela preferir mulher, de forma nenhuma vai ser negado, vai ser agendado com a próxima profissional que tiver disponível.
O exame, só para a gente concluir, aqui na nossa rede de saúde, ele precisa ser agendado? Como é que funciona? Ou basta procurar a unidade e solicitar o exame?
Ele precisa ser agendado, porque cada unidade tem a sua organização, né, interna, até porque a mesma profissional que faz esse exame, a que faz a natal, a puericultura, é responsável por toda a unidade, então ela tem uma organização na sua agenda. E também, ela tem que procurar a unidade antes, porque tem alguns critérios, né, para realizar esse exame. Ela não pode estar menstruada, ela 2 dias antes de realizar o exame não pode ter relação sexual, não pode utilizar cremes vaginais ou duchas antes do exame. Então, ela já recebe toda essa orientação para quando ela pode vir para fazer esse exame ou não.
O que você quer dizer é que quanto mais natural a mulher estiver, melhor.
Sim, sim. Até mesmo porque alguns cremes, algumas duchas, eles interferem no resultado do exame. E a menstruação, né, por ser sangue, com ferro, tudo impossibilita, né, você tirar, você esfoliar as células do colo do útero.
Lembrando que o exame, apesar de ser assim todo delicado e descobrir tanta coisa, ele é muito rápido, né? São apenas poucos minutos, está encerrado o exame.
Ele é simples, indolor, ele é rápido, o que demora um pouquinho mais é a orientação no momento anterior ao exame, a inspeção visual do colo do útero, da vagina, porque ali naquele momento você não está fazendo apenas o exame, você não vai apenas fazer a esfoliação lá das células do colo do útero, colocar na lâmina e enviar para o laboratório. O profissional ele vai avaliar se tem lesões, se tem sinais de alguma irritação, se tem algum corrimento, se tem muitas vezes pode até avaliar questão de sífilis, que tem algumas lesões que são identificadas visualmente. E um momento também de orientação do profissional junto com a usuária, né, um momento de troca de informações.
Agora, 13:02, participa conosco a secretária de saúde, ela que também é enfermeira, Paula Krizanovics. Tem alguns dados aqui do DataSUS, que é dados do Sistema Único de Saúde, que diz que o Papa Nicolau reduz a taxa de mortalidade. Em 1996 e 2011, dados obtidos, óbitos que foram causados por tumores no colo do útero tiveram redução de 38%, isso em Curitiba. Teste do preventivo foi apontado como fundamental, Paula. Então, é um exame muito importante para a mulher.
Ele é essencial. É o primeiro exame que a gente sempre pergunta para a mulher, em relacionado à saúde da mulher, qual é o primeiro exame? É o preventivo do câncer de colo de útero, Papa Nicolau ou citologia oncótica. O nome é indiferente, o que importa é o exame. O exame das mamas, que também nesse momento o profissional também orienta, também faz o autoexame das mamas. E a Mariana falou no início a questão da rede feminina, né? A rede feminina é muito parceira nossa, ou nós que somos parceiros delas, né? E tem se instituído o Outubro Rosa Nacional, que é um mês de conscientização. É um mês que realmente aumenta muito o número da procura das usuárias pelo sistema. Mas muitas vezes até acumula nesse mesmo mês, né, muita procura, e a gente tem procurado fazer com que as mulheres instituam, por exemplo, no mês do seu aniversário. Todo ano, no mês do meu aniversário, eu vou fazer o preventivo, se Legal. For indicado, e também e todos os meses, né, o autoexame da mama.
Bacana. Quem é que pode já fazer o exame do preventivo? Existe uma idade para começar a manter esse exame anual? Lembrando que ele é anual, né?
Sim, dos 25 aos 64 anos é a idade padrão, né? A idade preconizada pelo Ministério da Saúde. Mas mulheres que já iniciaram suas atividades sexuais podem procurar para todas as orientações e também para iniciar esse rastreamento, né? Para iniciar esse autocuidado. Você falou do exame anual. O exame anual a gente orienta que se o primeiro exame da mulher for negativo, ela volta o ano que vem, né? Volta dali um ano. Se na segunda vez também deu negativo, ela pode voltar dali a 3 anos, se não tiver alteração nesse período. Qualquer alteração que ela tenha, ela pode procurar o serviço nesse período. E se deu resultado de NIC1, que já é mais específico, né? 6 meses, NIC2 ou 3, daí é critério médico. Então, não necessariamente precisa ser anual, mas... qualquer alteração deve procurar o serviço imediatamente.
Olhar o resultado dos exames, lembrando que chega logo também, inclusive na rede do Sistema Único, né? A gente está falando mais pontualmente disso em alguns consultórios particulares, talvez chegue um pouquinho antes, mas em geral o prazo é mais ou menos isso, uns 30, 40 dias para o resultado chegar.
Máximo.
No máximo,
isso.
A partir disso a enfermeira faz a leitura e encaminha, né?
Sim. Essencial, além de fazer o exame, procurar pelo resultado. Procurar e buscar esse resultado e
levar...
Muitas
pessoas não buscam, Paula?
Muitas, muitas. O absenteísmo de resultado, né, que é um nome que a gente chama, é muito grande. Porque a minha parte eu já fiz, eu já fui fazer o exame. Mas e o resultado?
Incompleto, né? Deixou incompleto.
E a gente tem a cultura também, né, de que na unidade de saúde, se chegar alterado, a gente vai atrás. A gente não vai esperar para daqui 2 meses, 3 meses, né, se ela vai vir ou não. Mas é importantíssimo, deu o prazo de vir o resultado, procurar o profissional para mostrar.
Então esclareça para a gente, o exame está lá, ninguém abre no posto de saúde, é somente a pessoa.
A enfermeira
vê antes.
A enfermeira, ela vê.
Então por isso que a pessoa acredita que será ligado para ela.
Ela pode acreditar nisso daí, de que se der alterado, eles vão me procurar. Mas é a pessoa que tem que ir atrás, né? Primeiro lugar.
É aquele costume que a gente sabe que os postos, eu inclusive já trabalhei em período na Fundação de Saúde como assessora de imprensa, sabe que existe a busca ativa, né? Então os postos, eles fazem esse trabalho realmente de ir atrás daquelas pessoas que realmente precisam ir ao posto por alguma situação ou outra, ou por pertencer a algum grupo específico, criança, gestante, mãe que acabou de ganhar nenê. Então eu imagino, né, Paula, que seja por as pessoas por acompanhar esse ritmo, eu também imagino que se o resultado der errado, der negativo ou positivo para alguma situação, vai ser procurada. Mas, claro, vale a pena. A pessoa foi, fez o exame, é a sua obrigação também retirar, saber o que aconteceu, qual é o desdobramento disso, né?
Sim, sim. A sua obrigação é de procurar, é de fazer, de levar o resultado e de aderir ao tratamento proposto. Porque também, você vai ao médico, o médico te dá uma receita, você não vai pegar medicação. Ou você pega medicação, não toma. É do início ao fim, né? Você procura o serviço e vai até o fim, até a cura do problema que foi detectado.
Temos participação do ouvinte. Até tem uma mensagem de voz que foi enviada para a gente pelo 95. A gente não está conseguindo abrir aqui a mensagem de voz. Então, se este telefone, o 95, puder enviar para a gente a pergunta, nós ficamos aqui no aguardo. Porém, tem o fim do telefone 09, diz o seguinte: minha mãe está na menopausa, precisa fazer o preventivo?
Sim, precisa, né? Porque como eu havia falado, o Ministério da Saúde, ele preconiza até os 64 anos de idade,
64.
Né? Até os 64, 65 incompleto, né? E ela deve sim fazer.
Tá certo. É importante.
Mariana, você tem alguns números que diz dos países, né? Como é que é a perspectiva com relação a comparado com outros países sobre o exame? Né? Nós temos aqui Sim. a informação, poderia destacar para a gente.
E lembrando, ressaltando de novo aí sobre o câncer do colo de útero, que é o que é detectado, né? Ele é o terceiro tumor que mais atinge às mulheres brasileiras. Um dado aí expressivo, né? Que com um simples exame aí, o Papa Nicolau, a coleta do preventivo, você já consegue se prevenir. Outros dados que a nossa colega Vanessa levantou, que o índice ainda é alto, né, no nosso país, enfim, se comparado com outros países. Então, a gente tem aí, por exemplo, no Reino Unido, a taxa é de 2 casos a cada 100 mil pessoas. É pouca coisa, né? A gente for comparar com o Brasil, a gente sabe que a estatística é muito maior. Uhum. Estados Unidos, 1,7 casos para cada 100 mil pessoas. Na Itália, 1,5. Então, são dados que fazem a gente, mostram que a gente precisa correr atrás ainda de muita coisa. E as mulheres têm que fazer a sua parte.
Sim. Como que eu avalio, como eu leio esses dados? O problema existe. A doença existe, o país pode ser mais desenvolvido, a educação das pessoas é um nível cultural mais elevado ou não, a doença está lá. Em 2 a cada 100 mil, em 1, tal para cada 100 mil, mas a doença está lá.
Uhum.
Nós temos o mecanismo de verificar já no início, antes mesmo de aparecer sintomas nas mulheres, a gente já tem a forma de detectar esse problema. Então, o que falta? A gente procurar, a gente se conscientizar de que precisa. Nós fizemos, eu estava lendo, né, nós fizemos uma pesquisa para chegar assim, no próprio serviço, não aqui de União da Vitória, mas em alguns serviços de saúde, as próprias funcionárias não têm uma porcentagem tão alta de preventivo em dia, né, que a gente chama, que estão com os seus exames em dia. Então, a gente tem que procurar mesmo, a gente tem que se conscientizar de que o problema existe e que a forma de nós não termos essa doença é procurando os exames preventivos todos.
Né? Além do câncer do colo de útero, outros exames, outras doenças a gente pode detectar a partir do Papa Nicolau?
Sim, nós temos, como eu falei no começo, né, aquela verificação visual que a gente pode detectar algumas lesões, tem no próprio exame que é enviado, a lâmina que é enviada ao laboratório, né, que é feita a microscopia, ele pode indicar algumas doenças sexualmente transmissíveis, assim, alguns nomes, como Gardnerella, candidíase, o próprio HPV, né, são doenças que também são detectadas nesse exame.
Paula, por que Papa Nicolau?
Papa Nicolau é uma homenagem feita a um médico grego, Georgios Papa Nicolau, que é considerado o pai da citologia. Ele foi o criador da técnica e do exame lá no início do século passado, por volta de 1930, 1940, mais ou menos.
Olha só, uma homenagem, então.
Sim, e a gente fala Papa Nicolau, às vezes remete a alguma coisa religiosa, a Papa, né? Mas não, é o sobrenome do médico que inventou a técnica.
Que bacana. Paula já falou, mas só para a gente ressaltar. Mulheres que estejam no seu ciclo menstrual, estejam menstruadas, podem procurar fazer o exame ou não? E quais são as outras restrições para a gente reforçar para quem está nos ouvindo?
Não, não pode ser coletado o preventivo quando está menstruada. Ela pode procurar o serviço para já agendar para quando for a data correta. Além de não estar menstruada, não ter relação sexual 2 dias antes da coleta do exame, não usar cremes e duchas vaginais também.
Cuidar. Então, quem está nos ouvindo, se estiver dentro dessas situações, não é a hora de fazer o preventivo. Que são das gestantes. Gestantes não precisa, obviamente, fazer o exame. Ou faz?
Sim, no início, às vezes faz também, mas a gente sempre deixa já agendado para no puerpério, né? Depois do parto.
Okay.
Já é feito na consulta pós-parto, já é agendado, daí a coleta.
Senhora teria estatísticas, números aqui de União da Vitória, da realização de 2017, relação com o réu preventivo, o Papa Nicolau?
Sim, em 2017, nós da rede pública realizamos 3.210 exames.
Uhum.
É um número alto, se for ver um número absoluto, mas não é o nosso, não atingimos a nossa meta.
Uhum.
É um número relativamente na média, metade mais ou menos do que nós deveríamos ter atingido. Então, 3.210 é pouco exame.
pouco exame realizado, numa proporção de 50 e tantos mil habitantes.
Ainda, mesmo, ainda está quem? A gente sabe disso.
Temos mais uma pergunta. Aqui. Mariana, já volto para você. Tem uma pergunta aqui do ouvinte. O fim do telefone é o 21. Diz o seguinte: pessoas que não tiveram, mulheres, né, que não tiveram relação sexual, também realizam o preventivo?
Também realizam, o espéculo é diferente, é, a técnica é um pouco diferente, um pouco delicada, mas também realizam. Se passar dos 25 anos, né, sim, também pode procurar e também pode fazer. Então, até a questão das religiosas, né, que também realizam.
Exato.
Por mais uma técnica um pouco mais elaborada e, enfim, precisa de um treinamento para isso, porque só o espéculo que ele é um pouco diferente.
Então, Paula, já aconteceu de vocês, de repente, claro, a gente não pode dizer nem nomes, nem a intenção, lógico, mas só de falar assim, já aconteceu de algumas mulheres chegarem muito tarde, de repente, para fazer o preventivo e já estarem ali, na hora do exame, a enfermeira já perceber que é um caso sério, que vai precisar, de repente, já partir para oncologia, alguma coisa nesse sentido? Nesse, já chegou algo muito grave para vocês, detectado no Papa Nicolau?
É, nessa inspeção visual, né, feita no início do exame, você pode já verificar várias lesões, assim, mas dizer que naquele momento você já está com um câncer avançado, não. Isso não existe. Assim,
é só,
né,
com o exame
não,
resultado.
Não, é só com o esfregaço das células, né, do câncer de colo de útero. É a médica, o médico, né, em geral, o patologista, que vai dizer o que ela tem ao analisar no microscópio a célula que foi enviada, enfim. Mas, assim, dizer no ato do exame você já está com isso, não.
Porque ele é indolor, o câncer do colo de útero, ele não tem uma característica antes do exame? Muitas mulheres nem sabem que são.
Sintomas são variados. Sim, sim. Muitas mulheres não sabem. Então, acontece muito de chegar, muito não, né? Mas acontece com certa frequência de chegar ao serviço de saúde, não só nas nossas unidades, já para coletar o exame e vir um resultado bem alterado.
Isso que eu queria colocar. Já chega assim num estágio já muito avançado, né? Às vezes as mulheres, tem mulheres, eu imagino, que passam a vida talvez adulta ou cheguem nessa vida adulta sem jamais ter feito um exame.
Sim, sim, em alguns casos já volta o resultado com uma alteração grande, né, uma alteração significativa, mas já se inicia o tratamento, já os encaminhamentos ali mesmo.
A gente sabe que o câncer do colo do útero, como a gente falou, é o terceiro tumor aí que mais atinge as mulheres. Mas é onde tem tratamento e cura. A gente já tem resultados disso também? Ele consegue ser curado, ser tratado com químico, rádio? Como que seria um tratamento de um câncer do colo de útero?
O tratamento ele é indicado daí pelo médico. Esse encaminhamento já é imediato que nós fazemos já pela secretaria, para o oncologista, e ele que define qual que vai ser a conduta, se vai ser a retirada do útero, se vai ser retirada apenas o colo, se vai ser quimioterapia, se vai ser radioterapia, se pode ser feita aqui em União ou se precisa ser para outros lugares. Daí depende da conduta do médico ali que vai ser
encaminhado. A Secretaria de Saúde faz o primeiro contato.
Sim, sim, a gente já faz o encaminhamento. Não é um encaminhamento rápido, bem rápido, pelo nosso sistema, e daí vai com a outra profissional, daí a gente já dá os outros encaminhamentos, assim, bem, bem rápido.
A informação que nos chega é a seguinte: uma portaria da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná instituiu o dia 28 agora como Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Paulo, o que é que está programado aqui para a União da Vitória?
Nesse dia 28, que será uma segunda-feira, né, todas as unidades estarão abertas das 17 às 21 horas.
Olha, porque, bacana.
Porque às vezes a gente pensa que durante o dia também, né, no dia 28, durante todo o dia, a unidade também estará aberta, mas ela continuará aberta até as 21 horas para todas as mulheres terem acesso a essa coleta de preventivo e também a realização de testes rápidos, que são testes para hepatite, HIV e sífilis, que também podem ser feitas em unidades. Então, todas as unidades, no dia 28 do 5, segunda-feira, ficarão abertas até as 21 horas para atendimento às mulheres.
vem ao encontro do que falávamos, de que as mulheres precisam ir atrás, tá aí mais uma oportunidade. A gente sabe que muitas trabalham o dia todo, como
não tem
o
como
nosso
ficar
caso,
de fora, né, Mariana?
Não tem como. Então aí tem aí o período da noite, ali, a noitinha, até as 9 da noite. Para colocar em dia a sua saúde. Bacana. Todas as unidades abertas.
Todas as unidades. As unidades básicas de saúde abertas.
Mariana, deixa aberto para suas considerações finais, juntamente da Paula. Fique à vontade.
Eu acho super importante, né, Vanessa, a gente sempre falar disso, porque a questão de saúde é fundamental. As mulheres, a gente sabe que estão vivendo cada vez mais, mas nem sempre melhor. Às vezes, porque não se cuidam e tem aí a oportunidade. Vale a gente lembrar, todas as unidades disponíveis, o serviço é gratuito, existe a busca ativa, então não tem como dizer não a isso tudo, tem que ir atrás mesmo e se cuidar, um exame simples que pode resolver uma série de problemas de dor de cabeça.
Sim, eu deixo aqui o convite, né, a todas as ouvintes, a todas as mulheres de União da Vitória, para que procure o serviço de saúde, que procure as nossas unidades, que procure o seu médico de confiança. No dia 28, também, das 17 às 21, pode procurar as unidades de saúde, todos os profissionais, os enfermeiros, a equipe médica, todo mundo capacitado para atendê-la e tirar suas dúvidas da melhor forma possível.
Paula, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma ótima semana para você.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição.